Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente analisar o mercado do feijão. Poucos negócios acontecendo, como é normal nessa época do ano. Os preços que se estabelecem são apenas preços nominais, não servem de... aliás, são uma referência para o mercado, mas não servem de parâmetro para negócios. A gente vai entender direitinho com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que está numa situação bastante ruim hoje, né, Marcelo?
Tá ruim aqui, viu?
Tá, né?
Eu só acho que o litoral do Paraná não tem lugar bonito, gente. Tem cada cantinha nesse lugar aqui que é muito interessante.
Muito bom. Mas o Marcelo gentilmente está nos atendendo aí para contar um pouquinho desse mercado. Afinal de contas, é preço nominal, Marcelo? O que significa isso?
O preço é nominal porque ele não está refletindo um mercado franco e aberto de oferta e demanda. Por que não? Porque muitos compradores e empacotadores estão de férias. Devem voltar ao mercado lá pelo dia, na segunda semana de janeiro, provavelmente, lá depois do dia 6. A oferta também não é grande nesse momento. O produtor que se dispõe a vender agora é porque ele tem uma emergência, ele precisa pagar alguma conta ali emergencial da colheita. Não é porque ele entenda que o mercado vai ser mais baixo o preço em janeiro, não é por isso. Então, se ele encontra alguém que liquide para ele nos níveis aí 160, 170, 180 no Paraná, dependendo da umidade, às vezes um pouco mais baixo. Se ele encontra alguém que pague para ele 200, 220 lá em Minas, 200 e mais ou menos o mesmo preço em Goiás, e ele precisa do dinheiro, ok, ele vende agora, mas todos sabem que esse não é o mercado. O mercado vai mostrar realmente qual é a situação dele, o ponto de equilíbrio dele durante o mês de janeiro e fevereiro.
Muito bem. E qual é a sua expectativa para esses próximos meses? Os preços tendem a permanecer nesses patamares de agora ou podem subir, Marcelo?
Existe uma possibilidade de subida de preços. O que seria o senão nisso? O senão seria se nós tivéssemos aí um problema sério de chuvas na região sul que trouxessem uma má qualidade no feijão que vai ser colhido. Se isso acontecer, sim, você tem uma qualidade inferior, consequentemente, um preço equivalente à qualidade inferior, né? Em termos de oferta, daquilo que a gente sabe que vai ser colhido, né, dos levantamentos que são feitos entre janeiro e fevereiro, o volume não dá conta de toda a demanda que normalmente há em janeiro e fevereiro. Ah, mas a demanda de janeiro e fevereiro é mais baixa. Realmente, tem razão, a demanda é mais baixa, mas a oferta vai ser muito menor. Nós temos aí a menor área plantada, desde que se fazem os levantamentos, aí, vamos colocar nos últimos 10 anos, que você tem alguns parâmetros que podem ser comparados, né? Claro que você tem levantamento desde a década de 70, de plantio da primeira safra, mas você teve algumas mudanças ao longo do tempo e, principalmente com o vazio da soja no Paraná, né, que ainda estava vigorando esse ano, você tem aí uma área menor de feijão. E levando em consideração todo o cenário, olhando tudo aquilo que pode ser produzido em janeiro e fevereiro, vai ser menor do que a demanda. A questão dos preços, a gente vê que ele vai continuar sendo um preço muito interessante. O preço de hoje, como eu comentei agora há pouco, não é uma referência, né? As referências nós vamos ter durante janeiro e fevereiro. E nesse período, há boas indicações de que os preços vão ser do que está para melhor, né? Dificilmente a gente vai ver um mercado abaixo dos valores que vêm sendo praticados agora.
E o que indica, o que leva a acreditar que as compras vão ser retomadas também com intensidade, Marcelo? Assim, não temos oferta, isso ficou claro, mas e a demanda?
Veja só, claro que o período de férias escolares diminui um pouco o consumo, porém, entre pagar um valor alto nesse momento ou pagar um valor alto em janeiro, os empacotadores que saíram de férias preferiram esperar, né? Optaram por esperar, os empacotadores. Saíram vazios. Então, os armazéns, da grande maioria dos empacotadores, têm um estoque mínimo, se não zerado. É isso que leva a acreditar que a gente tenha um mercado bem ativo, bem interessante para os produtores nesse período.
Muito bem. Então, é do preço atual para melhor, é isso?
Exato.
Tá. Produtor, então, não precisa ter pressa, Marcelo.
Não, não é momento de ter pressa. Se ele tem uma mercadoria que ele consegue colher seca, que ele não depende aí de uma armazenagem num cerealista, mesmo se depender de uma armazenagem num cerealista, talvez seja interessante, se ele puder, aguardar um pouco, porque ele tem uma boa chance, né? Ele tem 70%, 80% de chance de que os preços sejam melhores do que vieram sendo praticados nos últimos dias.
Muito bem. Agora, aproveitando a sua participação aqui com a gente, Marcelo, qual a sua avaliação de 2019, hein?
Olha, foi um ano interessante, um ano de uma grande evolução na cadeia produtiva do feijão, grandes mudanças vieram. Eu destacaria o fato de que nós tivemos um volume menor de feijão calpi produzido no Mato Grosso, e os números que vão ser fechados em dezembro das exportações do ano de 2019 devem ficar muito parecidas, né? Talvez um pouco abaixo do ano passado, mas se nós levarmos em consideração que houve 40% a menos ou 50% a menos de feijão calpi do Mato Grosso, significa que a cadeia produtiva evoluiu e passou a exportar outros feijões também. Quais são os outros feijões que passaram a ser exportados? O Brasil exportou feijão azuki, feijão mung, feijão vermelho, feijão rajado. Isso é uma mudança tremenda no cenário de produção agrícola do Brasil. Saindo um pouquinho do feijão, se você me permite, né, dentro das colheitas especiais, o Brasil descobriu um mercado bastante interessante para gergelim, né, vai aumentar a área de gergelim para o ano que vem. São culturas aí de segunda safra que permitem o produtor ter uma diversidade na renda dele, né? O dólar, pelo que nós estamos vendo aí da equipe econômica, vai continuar sendo um dólar favorável às exportações. Nós temos para o ano que vem, né, já notícias confirmadas durante esse ano de diminuição na produção chinesa de feijão. A China passa a ser um parceiro com potencial de importação do Brasil. Nós estamos trabalhando nisso, nos feijões e também no gergelim, também na chia, também no painço, essas outras colheitas especiais, buscando explorar essas alternativas aí, de exportação. Então, você tem uma Índia que vai ter menos feijões do que veio tendo nos últimos 3 anos, tendo mercado também para o Brasil exportar feijão para lá. Tem uma quebra nos Estados Unidos também. Então, o cenário que se desenhou para o mercado de feijão é bastante interessante. Eu acredito que a gente vai ver a colheita desses investimentos que os produtores fizeram, que as instituições fizeram, em desenvolver outras sementes, outras alternativas. Isso vai refletir na nossa balança comercial. No agro, nós vamos começar a ouvir cada vez mais falar dos pulses, né, dessas colheitas especiais e dos pulses. Está confirmado agora em janeiro uma missão presidencial para a Índia. Pela primeira vez na história, a área, né, o setor feijoeiro foi convidado, né, o setor de pulses, né, foi convidado pelo governo brasileiro e pelo governo indiano a fazer parte dessa missão que vai para a Índia no final do mês de janeiro. Isso tudo é uma grande evolução. E nós temos aí um mercado interno que continua com bom consumo. Passamos o período da história, talvez uma das piores recessões da história. Nós sabemos que o feijão contribuiu muito, né? Os alimentos em geral contribuíram muito para aliviar essa recessão tremenda que pegou o brasileiro. Se nós comparamos a alimentação no Brasil, ela continua sendo, apesar de altas que nós vimos aí em carnes e mesmo no feijão no final do ano, a comida no Brasil ela é muito barata e isso é muito bom para o brasileiro, para a nação brasileira, de que ela continue tendo alimentos baratos. E essas opções que vão se abrindo de exportação mostram que as decisões tomadas há 10 anos, 15 anos atrás, de colocar o setor olhando para o mercado externo, estavam certas. Então, o balanço que a gente faz é um balanço muito positivo do ano de 2019. O preço médio foi um preço médio interessante. A maioria dos produtores, exceto aqueles que tiveram perdas severas na segunda safra, a grande maioria dos produtores teve um resultado positivo dos seus investimentos na produção de feijões, de pulses e de colheitas especiais no Brasil.
Agora, existe algum risco aí de super oferta em função desses bons preços que a gente vê o mercado do feijão encerrando o ano?
Eu acredito que a gente pode ter riscos no feijão carioca. Sempre carioca, porque todo mundo se atira, né, olhando o preço de hoje e plantando hoje para colher amanhã. Daí não tem do que reclamar. Porém, os produtores que têm buscado ter contratos de exportação, por exemplo, existe a perspectiva de um bom momento ano que vem nos feijões vermelhos, rajados, azuki, mung e os calpis. Ora, é um ano para os produtores fazerem um contrato com os exportadores de pelo menos 50% da sua área, garantindo os seus custos, participando desse momento que nós vemos aí em 2020, um momento muito propício para as exportações. Então, vai ter problema aqueles que continuarem insistindo na produção somente de feijão carioca. Quem diversificar, não tenha dúvida nenhuma que vai encerrar um 2020 muito feliz.
Muito bem. Agora, só para a gente encerrar, mercado de exportação do feijão está consolidado, Marcelo?
Olha, no objetivo, quando participamos da confecção do Plano Nacional do Feijão e da formação do Conselho Brasileiro do Feijão também, né, o IBRAF faz parte desse Conselho Brasileiro do Feijão, o nosso objetivo era aumentar o consumo em 10% nos próximos 10 anos e aumentar a exportação, saindo do patamar de 160 mil toneladas para alguma coisa ao redor de 500 mil toneladas em 10 anos. A aceleração tem sido tamanha na exportação que nós acreditamos que é possível alcançar aí as 500 mil toneladas dentro de 5 anos. Na questão do mercado interno, nós vemos uma boa disposição, além de uma necessidade em termos de saúde do brasileiro, de que nós tenhamos campanhas que incentivem o consumo de feijão. Temos já projetos prontos, né, que nós vamos buscar durante o ano executar, projetos que visam conscientizar as crianças, principalmente nas escolas, da necessidade do consumo de feijão no equilíbrio da sua dieta. Seja para nós não termos pessoas sofrendo de obesidade, seja para nós não termos pessoas sofrendo de subnutrição, né, o que é uma preocupação, né? Nós temos cada vez mais em vários países pessoas supernutridas e de maneira errada, obesas, né, e as outras subnutridas, aí, assim, com déficits e, consequentemente, trazendo um impacto, né, social muito grande. Não vamos falar só em termos financeiros, mas vamos pensar em termos de vida, né, de seres humanos, e isso tem um impacto muito grande. Quando você olha movimentos lá fora, de migração, a gente lembra sempre do Dr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, que dizia que um homem com fome é um cara bravo. Mas um cara que tem a família com fome é um cara muito bravo, feroz mesmo. E nessa situação, o que, que eles fazem? Migram. Né? Quando foi que as pessoas saíram da Venezuela em busca de outros países, criando problemas sociais em outros países? A partir do momento que a fome bateu por lá. Então, o Brasil é visto não como alguém que no futuro vai poder prover a solução para esse tipo de problema, né, que é fundamental para a existência do ser humano, que é a alimentação, mas o nosso futuro é agora. Né? Chegou a hora de nós assumirmos o nosso lugar também nos pulses lá fora. O mundo precisa, o mundo quer. A única coisa que a gente tem que fazer agora é adequar a informação lá de fora, aquilo que acontece lá fora, com os produtores aqui, né? Então, trazendo as informações lá de fora daquilo que é necessário plantar, eleger quais são as variedades a cada ano, né, que tem a necessidade, e aí não vai ter maiores desafios, a não ser os costumeiros aí que a gente enfrenta de clima, né? Tecnologia, o Brasil alcançou um nível de tecnologia também na colheita, vem alcançando cada vez mais um nível excelente, o que faz a gente prever que nesse ritmo de evolução, que ela não pode parar, nós vamos alcançar objetivos que foram colocados aí para 10 anos muito antes.
Muito bom. Meu caro Marcelo, esse assunto vai ser um dos temas em discussão no Fórum do Feijão do ano que vem. Que, aliás, qual que é a novidade do Fórum do Feijão, Marcelo?
Bom, a novidade é que nós temos aí para os associados do IBRAF 50% de desconto até o dia 31, 50% de desconto, né? Nós já temos aí a primeira pessoa que se inscreveu, ela ganhou a inscrição dela e de mais um acompanhante, temos aí essa possibilidade de que se garanta, né, esse desconto para quem vai participar lá. E quanto ao fórum, ele vai ser histórico, vai ser em Cuiabá, Mato Grosso é o estado que mais produz tanto as colheitas especiais quanto pulses para exportação. Está já agendado para 17 a 19 de junho. Não só as palestras vão ser interessantes, como não tenha a mínima dúvida que nós vamos trazer muita gente de fora do Brasil. Nós vamos trazer pessoas para falar do mercado indiano, do mercado chinês. Nós vamos trazer empresas importadoras. Nós vamos ter a presença forte dos exportadores brasileiros. E durante o mês de janeiro, nós temos aí uma grande novidade, que finalmente foi fechado o acordo do IBRAF com a Apex. Vamos ter a primeira reunião com os exportadores no final do mês de janeiro, logo depois da viagem com o presidente para a Índia. E essa reunião vai estabelecer quais são as formas de promover o feijão internacionalmente. Uma delas é nós trazermos para o fórum comitivas de vários países, a exemplo do que outras cadeias produtivas fazem, né, de trazer compradores lá de fora, efetivamente, para conhecerem a realidade da produção do Brasil, mostrar que o Brasil tem condições de fazer isso de uma forma sustentável, assim como as outras cadeias produtivas têm feito, né? Vamos mostrar que o nosso uso racional dos recursos naturais está sendo feito, com todo respeito à natureza, com todo respeito à qualidade do produto que nós vamos colocar lá fora, sem resíduos, assim como nós temos feito para o consumidor brasileiro.
Isso aí. Então, até dia 31 de dezembro, desconto de 50% para quem se inscrever, certo?
50%. Se é associado do IBRAF, 50% de desconto. Só entrar lá e fazer seu registro.
O site já está funcionando já?
Está funcionando. Uma beleza.
Muito bom. Passa o endereço do site aí, Marcelo.
É o www.forumdofeijão.com.br.
Tá aí, então. Corre lá e aproveita essa promoção aí, 50% até dia 31 para os associados do IBRAF. É uma bela de uma promoção, uma alternativa aí para quem vai participar desse evento lá em Cuiabá, portanto, esse ano. Meu caro, um ótimo 2020 para você. A gente conta com a sua parceria, já falei isso em outras oportunidades. Você é um parceiro do Notícias Agrícolas já há muito tempo, né, Marcelo Lídias? E a gente está contando que essa parceria permaneça também em 2020. Agradeço desde já a sua disponibilidade de estar falando sempre com a gente, de estar atualizando sempre as informações. E aproveito para te desejar e a todos do IBRAF e lá da Correpar também um ótimo 2020, tá certo, meu amigo?
Foi um prazer. Ao Notícias Agrícolas também agradeço todo o espaço que vocês têm dado. Se a cadeia produtiva do feijão alcançou o que vem alcançando em termos de notoriedade dentro do Brasil e de respeito, é porque a gente tem apoio de pessoas como vocês do Notícias Agrícolas, você, o João Batista, o Daniel, a Andressa, o pessoal todo aí, assim, da equipe de vocês, que tem feito todo o possível para levar a verdade para o produtor e as novidades para o produtor desse mercado.
Legal, meu amigo. A gente se vê em 2020. Um abraço. Aproveita essa praia aí. Tá lindo esse dia aí.
Forte abraço. Agora a gente vai comer um feijãozinho vermelho, tá? Porque é época de festa, o feijão é vermelho. Depois, no final do ano, pode ser um feijão branco. Temos feijão para todas as ocasiões, não esqueçam disso.
Cuidado, cuidado só com essa cor do feijão, hein?
Deixa. Não, é. O feijão, depois que ele fica cozido, ele não fica com aquela cor. Não. Ele fica com uma cor aceitável, amigo.
Muito bom. Um abraço, meu amigo. Aproveita. Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau. Está aí o Marcelo Lídias falando com a gente, trazendo as informações do mercado, todas as possibilidades aí de preços para o feijão. Um começo de ano aparentemente interessante para preços, principalmente em função de uma oferta menor. Uma das menores áreas dos últimos 10 anos lá no Paraná deve reduzir essa oferta e tem uma demanda prestes a acontecer. O Marcelo explicou bem para a gente, as empacotadoras, elas saíram do mercado praticamente sem estoques e quando elas voltarem, elas vão necessitar voltar às compras. Vão encontrar aí uma disponibilidade menor de feijão e isso pode justificar, no mínimo, uma manutenção dos atuais patamares de preços, que já são bastante interessantes. No Paraná, entre R$ 160 e R$ 180 Minas Gerais e Goiás, que ainda tem feijão da safra já colhida, entre R$ 200 até R$ 220. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.